Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a minha querida amiga Durvalina Bezerra. E o nosso assunto é Durvalina Bezerra e Betel Brasileiro, uma caminhada pelo ensino teológico no Brasil. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Durvalina Bezerra, doutora Durvalina Bezerra, ela que é teóloga, especialista em missiologia e diretora do Centro de Educação Teológico e Missiológico Betel Brasileiro. E também agora estamos no YouTube. Se você quiser assistir o que acontece aqui, vá correndo youtube.com/RTM Brasil. youtube.com/RTM Brasil. Se você quiser fazer uma pergunta para a Durvalina, então, estamos à disposição. Ou se você quiser falar sobre a sua vida de oração, então, aguardamos a sua participação pelo telefone ou pelo computador.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Bom, eu fico muito contente de conversar com a Durvalina, mas quem é Durvalina Bezerra?
Olá, ouvintes, é um prazer grande estar aqui no programa da minha querida amiga Dora Bomilca e na Rádio Transmundial, uma rádio que eu aprendi a amar. Conheço a história e me alegro com essa equipe valorosa que torna a Rádio Transmundial um meio de expandir a mensagem do Evangelho.
Bom, a Durvalina Bezerra está aqui, mas ela é de João Pessoa. Então conta aí para os nossos ouvintes quem você é.
Bem, se eu for pensar na minha identidade social, eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba.
Ah!
Saí de casa aos 18 anos para estudar teologia, me preparar, porque eu tive consciência da minha chamada missionária. Fui para João Pessoa estudar no Betel Brasileiro e caminhei na jornada missionária. Já tenho 52 anos de ministério, vida dedicada exclusivamente para a obra do Senhor. Agora, essa identidade da Durvalina não é só social, é a minha identidade com Cristo, a minha vivência com Ele e com a sua palavra, que me faz ser aquilo que eu sou, seguidora do Mestre, cumpridora da missão que Ele me deu.
Muito bem, então eu vou dizer para os ouvintes, ela não é de João Pessoa, não. Ela é de Campina Grande, da Paraíba. Bom, Durvalina, o conceito de educação teológica está distorcido hoje?
Olha, eu digo que a igreja brasileira, né, como os sociólogos falam, muitos teólogos, ela tem muitas faces. E porque ela tem diversas faces, a educação teológica também tem. Olhando aquele segmento da igreja, onde a educação teológica é tratada dentro do tradicionalismo e, às vezes, até um pouco radical. Mas tem também aquele segmento que trata a teologia mais pragmática, outros, né, uma teologia distorcida da verdade. A gente tem de tudo. Mas, graças a Deus, nós temos escolas que primam por uma teologia bíblica, por uma teologia pautada nas Escrituras e uma teologia que glorifica a Deus de uma forma abrangente, não apenas conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento que produz uma prática ministerial eficiente, uma prática missionária produtiva, porque não dá para pensar em estudar teologia como uma ciência. Depois que o MEC regularizou o ensino teológico, a gente encontra algumas faculdades, alguns seminários, né, na verdade, faculdades, né, reconhecidas, que estão atrás do título. E há uma profissionalização do ministério. Isso é triste, mas a gente vê isso também.
Isso.
A nossa luta é o equilíbrio. Queremos o acadêmico, excelência no ensino, mas também queremos trabalhar o prático, o estágio, e trabalhar a consciência missionária. E também queremos trabalhar a espiritualidade, unir espiritualidade, a academia e a prática. É esse o lema do Betel brasileiro, não é? Como diz o Jamie Houston, nós queremos uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica.
Durvalina, a senhora é filha do Betel brasileiro. Este fato a estimulou a ser uma mulher em liderança, uma missióloga, uma teóloga?
Sim, porque, né, porque Deus é soberano. E porque Deus é soberano, ele faz as suas obras, às vezes, de forma inesperada. Por que eu estou dizendo inesperada? Porque não é comum, dentro do Brasil, a gente encontrar mulheres na direção de uma escola teológica. Isso não é tão comum. Porém, o Betel nasceu do ministério da missionária Ernestine Horn, uma missionária da UESA, que veio do Canadá para evangelizar. Sabe onde? No sertão nordestino. Ela saiu de 30 graus abaixo de zero para 40 acima de zero. E ela deu a vida dela no Brasil. Depois de 4 anos de evangelização, ela plantou o Instituto, fundou o Instituto Bíblico Betel. Em 69, o Betel se tornou brasileiro com uma nova liderança, a professora Lídia Almeida de Menezes, da qual eu fui aluna, também fui aluna da Ernestine, e o Betel tem tido essa característica: mulheres na educação teológica. Não porque queremos excluir os homens, não, os homens estão conosco. Dora, nós formamos este ano, mas somente no seminário de João Pessoa, nós formamos mais de 20 alunos. E desses 20, 18 eram homens.
Uau!
Nós formamos na nossa extensão em Guarabira, uma cidade pequena. Nós formamos ali também 21 alunos, formandos. Eu estava presente. E o diretor lá é homem, viu? Não só tem mulher na direção, mas tem muitas mulheres. Então, este diretor disse assim: desses 21 alunos, formando 5, já são pastores. Porque o contexto faz isso. Pastores, né, não dá para acreditar, mas se quiser eu provo. Um presbiteriano, 2 da Batista Brasileira, 1 da Assembleia de Deus e 1 congregacional. Betel alcança diversas denominações. Nós estamos fazendo um relatório para entregar à Assembleia Geral do Betel Brasileiro, porque o Betel tem 5 organizações. Nós somos a mais antiga. E nós estamos entregando para a Assembleia nosso relatório. Temos, em 2003, 1.203 alunos. E 320 professores. Sabe de quantas denominações nós temos? Mais de 400. Aliás, igrejas, não denominações, igrejas. O que é que a gente quer dizer com isso? O Betel é interdenominacional.
Muito bem, e eu estou contente porque nesse mês, que é o Dia Internacional da Mulher, nós celebramos, né, o Dia Internacional. Contudo, Durvalina, ainda hoje a presença da mulher é ínfima na liderança. Como mudar esta situação? Que pergunta difícil, né?
Dificílima. Muito difícil. Mas sabe por que muito difícil? Por causa do radicalismo. Meu querido ouvinte, minha querida, o nosso Deus é livre em agir. O nosso Deus não se confina dentro de uma perspectiva humana e nem cultural. Se a gente for ler a história, a gente vai encontrar Deus usando a mulher em liderança. Nós temos no Antigo Testamento Deus usando a Débora, uma juíza, uma profetisa. Mas não é somente Débora, nós temos muitas outras mulheres que trabalhavam ali, ali no tabernáculo, oferecendo os seus serviços. E nós temos no Novo Testamento as mulheres que profetizavam. Nós temos a mulher que evangelizava, que trabalhava lado a lado com Paulo. Leia Romanos capítulo 15. Você vai observar nas saudações paulinas, nós temos ali 10 mulheres sendo identificadas como companheiras de ministério do Paulo. Aí você pode dizer, mas não pastores. Meu querido irmão e irmã, nossa preocupação não é com título, porque quando o Senhor ofereceu os dons à igreja, ele não determinou tal dom é para mulher, tal dom é para homem. Nós temos liberdade de agir sem o título. Agora, as pessoas ficam tão apegadas ao título de pastora que despreza o trabalho da mulher, que não dá oportunidade. Cada vez a gente vê isso de uma forma muito radical. Mas como é que podemos quebrar isso? Primeira coisa, principalmente a mulher, seja consciente do seu chamado. Busque de Deus qual é a sua vocação. Lembrando que vocação não se limita ao pastorado. A história de missões nos conta que no campo missionário, mais de 50% são mulheres trabalhando. O Charles Stud, ele diz que quando ele queria penetrar em uma aldeia mais difícil, ele mandava as mulheres. Então, no campo missionário, nós temos imensos exemplos. Agora, irmã querida, não buscamos título, buscamos, primeiro, descubra sua vocação. Segundo, descubra seu dom. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita com os dons. E os dons estão na Bíblia como sendo um fruto, uma ação do Espírito Santo, uma dádiva. Dom é dádiva. Então Deus quer nos dar dons. E esses dons, agora distingua, dons de ofício. Porque tem muita mulher pastoreando, sem o ofício. Pastoreando como, Duvalina? No cuidado, porque pastor é o que cuida. Tem muita mulher discipulando. Que trabalho mais glorioso do que discipular. Nós temos um curso de capacitação para o Ministério Feminino. E nós dizemos às mulheres, não estejam se gladiando para ter o púlpito. Discipule. O que foi que Cristo mandou fazer? Ide e fazei discípulos. Então, descubra seu dom. Mas não deixe de discipular. Porque o discipulado, pelo discipulado, você vai formar pastores, mestres, profetas. A partir do discipulado, eles vão poder assumir cargos e ofícios. E eu volto a dizer, faz diferença de cargos e ofícios? Você não precisa do cargo para servir com o dom que Deus lhe deu. Então, essa consciência, ela é fundamental. Mas também aproveite as oportunidades. Quando nós nos dedicamos ao serviço de Deus, Deus abre oportunidades. Eu, quando estava no seminário, pensava que meu ministério era só evangelizar. Por quê? Porque era o que eu fazia no estágio, evangelizar. E eu gosto de evangelizar, mesmo não tendo o dom de evangelista. Porém, com o caminhar, a jornada missionária, Deus foi abrindo portas e me dando várias oportunidades. Eu nunca pensei de estar na liderança de um seminário como eu estive aqui em São Paulo, por 28 anos dirigindo a nossa extensão aqui. E hoje sou responsável pelas 20 extensões que o Betel tem no Brasil e fora do Brasil.
Uau, 20 extensões?
20 extensões.
Quer dizer que se alguém quiser estudar hoje no Betel brasileiro, em qual lugar?
Pois é, nós estamos aqui, eu estava sexta-feira, no aniversário do Betel em Santo André. 25 anos, Betel em Santo André. Nós temos a São Bento, que foi o primeiro, já tem 36 anos. Temos em Osasco, temos em Grajaú. E agora não, né? Há 30 anos nós estamos em Niterói. Há 28 estamos no Rio de Janeiro, na cidade de Campo Grande. Estamos em Salvador, também em Goiânia, lá no Pará, em Parauapebas. E no sertão, nós abrimos uma extensão no Alto Sertão, Catolé do Rocha. Agora estamos em Natal, em Aracaju, em Fortaleza, em Guarabira, já citei essa cidade do Brejo Paraibano, em Campina Grande. E aí também temos o nosso EAD à disposição e a pós-graduação com mestrado, doutorado em ministérios e o mestrado é em estudos interculturais com bons professores, tudo cumprindo a missão de Deus. Deus deu a missão a Betel. Betel cumpre a missão de capacitar os vocacionados.
Uau! A minha pergunta para a Durvalina, qual a importância da mulher e do homem buscar mais conhecimento na sua formação teológica?
Eu acredito, querida Dora, que nós temos que olhar para o tempo em que vivemos, por isso precisamos buscar mais conhecimento. Porque Lembra que o texto de Crônicas, né, capítulo 12, 32, fala que da tribo de Isacar era uma tribo que estudava os sinais dos tempos, as épocas. Então, nós estamos numa época em que a mídia explorou o conhecimento. Você aqui, né, de São Paulo, qualquer lugar do mundo, você entra nas grandes universidades e você está com várias áreas do saber à sua disposição. Então, o pastor, ele não pode saber somente aquele curso que ele fez há 10, 20 anos atrás, e aí, então, eu agora estou preparado. Não. Você tem que estar preparado para atender às demandas da nossa época. A pós-modernidade tem desafios e nós precisamos, como diz John Stott, gosto muito dele, o livro dele é com esse título: Ouça o Espírito e ouça o Mundo. Então, precisamos de preparo bíblico, teológico, mas não conhecimento pelo conhecimento. Bíblico e teológico para ser produtivo no ministério, para ser bem-sucedido no ministério. E também precisamos de trabalhar, estudar, buscar o conhecimento em várias áreas do saber, para que sejamos pessoas que têm uma mensagem relevante para o homem do nosso tempo. O contemporâneo precisa ser alcançado com esse evangelho que é o mesmo. A Bíblia não precisa se atualizar. Ela fala ao homem contemporâneo. Então, vamos nos preparar, porque os desafios de hoje são maiores do que o de antes.
Doutora Durvalina Bezerra é teóloga, especialista em missiologia e diretora do Centro de Educação Teológica e Missiológica do Betel Brasileiro. Durvalina, você pode deixar as suas redes sociais e também eu sei que muitos ouvintes querem serem alunos do Betel Brasileiro. Como é que eles fazem isto? Acompanhar o seu trabalho, fazer perguntas e também participar como alunos.
Se você escolher o Betel Brasileiro para fazer o curso de teologia com ênfase na missiologia, entra no nosso site ctmib.com. Você encontra ali todas as nossas extensões, nossos currículos, nossas programações. E você também vai encontrar o nosso EAD, se você não tem um seminário do Betel perto de você. Você também vai encontrar o endereço da nossa pós-graduação. E eu quero dizer uma coisinha para você. Você quer, de fato, fazer teologia, uma teologia que serve, porque antes de pastor, missionário, mestre, evangelista, antes de tudo, somos servos. Se você quer fazer um seminário que vai lhe ajudar a você ser um servo de Cristo dentro da sua vocação pastoral, missionária, aconselhamento, trabalhar em várias fases do ministério, entra no Betel Brasileiro. Eu digo para você que nós estamos há 89 anos preparando os vocacionados e nós temos centenas, não apenas no Brasil, no sertão nordestino, nos grandes centros. Temos milhares, aliás, milhares, no Brasil e no mundo, servindo. É isso que o Senhor quer de nós, servos que podem servir com qualidade, porque tem preparo teológico, porque tem preparo missiológico e porque tem formação, formação do caráter. Nosso lema é: unir espiritualidade, a academia e a prática.
E eu quero perguntar para a Durvalina, se alguém, um ouvinte, quiser levar a Durvalina para falar na sua igreja, como é que faz?
Olha, eu tenho o Instagram, né, Durvalina. Né, Durvalina Bezerra. Durvalina Bezerra. E eu estou disposta a ir. Né, há 52 anos eu sirvo a Igreja Evangélica Brasileira e as missões brasileiras. Digo isto com muita humildade, mas foi um chamado do Senhor. E eu faço isso de coração, porque é minha missão. E o que é que a palavra diz? Ser fiel no pouco, o Senhor acrescenta muito. E ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel à missão que Deus lhe dá, meu querido irmão. Seja você um líder denominacional, na igreja. Seja você um cooperador, um intercessor, aquele que desperta a vocação na igreja. A missão tem muitas facetas. A missão de Deus tem muitas formas da gente cumprir. Importante é, cumpra a missão de Deus.
Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Durvalina, muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber hoje. Então eu, Dora Bomilcar de Andrade, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação de Michele Gomes e Stephanie Cerqueira. Na mesa de som, Ricardo Santos. E no corte de câmeras, o nosso querido Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.